UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com a Noite Ilustrada nesta quinta-feira, aqui pela UFMG Educativa, já dia 24 de agosto de 2017. O mais antigo festival cultural e religioso do mundo realiza neste sábado sua edição aqui em BH. É o Festival da Índia Ratha Yatra, organizado pelo ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que promete trazer as cores, sons e sabores do Oriente para o centro de BH. A festa será neste sábado, às 10 da manhã. Para entender mais sobre o Ratha Yatra, sua história e como vai ser essa edição aqui na capital mineira, eu converso com Romero Carvalho, presidente do Templo Hare Krishna. Romero Carvalho, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo aqui ao programa Noite Ilustrada e à Rádio UFMG Educativa também.
Boa noite, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar falando com vocês.
Bom, vamos começar aqui bem do comecinho mesmo. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, para mim também, que eu não sei, o que é que significa Ratha Yatra.
O Ratha Yatra é o festival cultural, também religioso, porque na cultura ancestral da Índia não há nenhuma diferença, né, entre a cultura e a religiosidade, eles aconteciam sempre juntos, mais antigo do mundo. Não tem registro de nenhum outro festival de rua, de cultura popular, que seja mais antigo que o Ratha Yatra. Ele acontece anualmente numa cidade chamada Jagannatha Puri e reúne cerca de 8 milhões de pessoas, que é uma coisa completamente inconcebível para o Brasil, né, assim, para qualquer país do Ocidente, né, porque são 8 milhões de pessoas, ou seja, a população do Rio de Janeiro, reunida numa avenida, como Afonso Pena, por exemplo.
Assim,
eu falo que onde cabem 5 ocidentais, cabem uns 15 a 20 indianos.
Imagino.
Eles se embolam numa facilidade, eles se aglomeram numa facilidade, você não vê, você não tem nenhum espaço ali para caminhar, e eles conseguem se locomover naquilo ali. E o Ratha Yatra já acontece há milênios, é o festival mais antigo, e ele tem uma questão muito interessante, porque o hinduísmo, que a gente chama hoje de hinduísmo, é um termo até recente, ele não faz parte das escrituras clássicas da Índia, o hinduísmo ele é uma coletânea de religiões ali, que tem uma ancestralidade comum. E você tem também na Índia jainistas, budistas, sikhs, muçulmanos, e a gente fala, por exemplo, os muçulmanos como uma minoria religiosa na Índia, mas é a população do Brasil de muçulmanos ali dentro da Índia.
Caramba.
E todos eles conseguem se reunir no Ratha Yatra. Então esse festival foi trazido para o Ocidente nos anos 60 pelo fundador do movimento Hare Krishna, Swami Prabhupada, e ele aconteceu na cidade de São Francisco, na Califórnia, em 67, ali no auge do verão do amor. Hoje é feriado em São Francisco no dia que foi o primeiro Ratha Yatra, ele continua acontecendo na mesma data. E aí se espalhou pelos Estados Unidos, depois Europa. E no Brasil ele começou pelo Rio de Janeiro e em Belo Horizonte desde 1989.
Uhum.
Mas desde 2008, na formatação que a gente tem feito agora, que inclui o desfile, né, que é o Ratha Yatra em Sirata, quer dizer carruagem, Yatra é festa, ou seja, é festa das carruagens. A gente sai da Praça 7 em direção ao Palácio das Artes, com muitos cantos, cantos de mantra, muita dança,
uhum,
e passa ali em frente ao Palácio das Artes, entra dentro do Parque Municipal, e em frente ao Teatro Chico Nunes, a gente tem um festival da Índia com inúmeras atrações musicais, dança clássica indiana, e assim, culinária, espaço para as crianças, terapias holísticas, palestras, a gente tem tudo isso lá até as 16h, assim, uma tarde extremamente agradável no Parque Municipal de Belo Horizonte.
Bacana, eu até pronunciei errado, né? Eu não sabia. É Ratha. Tem que falar
assim. Tem um Rzinho fraco, né?
O Ratha Yatra.
Não, mas todo mundo fala Ratha Yatra, não preocupa, não. Isso já está difundido. É mais falado Ratha Yatra do que Ratha Yatra.
Entendi. Sabe, sempre que se fala na Índia, evidentemente eu sou um bitomaníaco, eu me lembro do Maharishi, eu me lembro do George Harrison, e até uma referência interessante, né? Porque você não está muito esperando que isso aconteça de repente na trajetória deles, aí entra um capítulo em que eles vão para a Índia.
Sim.
E tentam se espiritualizar e tudo, que acho que é uma coisa que todas as pessoas, em determinado ponto da vida, elas se voltam mais para isso, né? Para a espiritualidade mesmo.
Sim, a gente tem o buscador, né, e a gente está nesse mundo sempre buscando algumas respostas. Tem gente que não, que quer viver num piloto automático, ele quer simplesmente existir. Mas quem tem indagações, ele vai chegar nas grandes perguntas existenciais, né? O que eu sou, para onde eu vim, enfim. E o George Harrison, os Beatles, eles, é impressionante, naquela geração, né, eles tiveram essa viagem à Índia como algo assim que marcou toda uma geração ali de jovens, sobretudo europeus e americanos, uhum, né, que assim, que se espalhou pelo mundo todo, né? O George Harrison é muito interessante porque ele teve essa vivência dele com Ravi Shankar, né, professor, uhum, de sitar, assim, yeah, um dos mestres do instrumento, depois com o Maharishi Mahesh Yogi, depois com o próprio Swami Prabhupada do movimento Hare Krishna. Assim, são coisas até que muita gente não conhece esse lado dele, como que ele entrou profundamente nisso, né?
É.
Parece que virou foi uma viagem, assim, naquele momento, mas não, ele levou isso até o final da vida dele, sempre com as práticas espirituais dele, nos discos dele, assim, isso era latente. Quem acompanhou a carreira solo do George viu isso o tempo inteiro acontecendo, né? Uhum. E ele acho que simboliza bem isso, assim, de um artista, de uma pessoa que alcançou tanto, né, em termos de fama, de dinheiro, de tudo, é, mas chegou no topo do mundo e viu, pô, tem alguma coisa do outro lado. Eu quero ver o que tem do outro lado.
É.
Ele quis dar esse passo, ele não sentou no topo do mundo e falou, ah, aqui pra mim tá bom. Ele falou, não, vamos ver o que tem do outro lado. Né?
É.
E esse vira um exemplo, assim, dessa busca espiritual, né, dessa inquietação que a gente tem que ter com essas questões existenciais tão importantes.
Agora, Romero, me fala um pouco da sua trajetória. Como é que você foi parar no centro disso tudo, inclusive do Ratha Yatra aqui de BH?
Eu fui fazer, você vê, eu gostava muito de... Bem, gostava não, gosto muito, tanto dos Beatles quanto do Raul Seixas. E eu me lembro de ler num livro escrito do Raul Seixas, ele falando que sobre o Bhagavad Gita, que o Bhagavad Gita era um chamado para a pessoa se encontrar com a sua verdadeira essência e agir da forma como ela deve agir nesse mundo. Eu quero ver esse livro aqui. E quando eu estava na faculdade, na matéria de antropologia, surgiu a ideia de fazer um trabalho sobre algum grupo específico. Aí eu falei, vamos fazer lá sobre os Hare Krishna, porque a minha ideia era, aí aproveita e conheço o Bhagavad Gita direito.
Uhum.
E foi. Aí fui ficando e já tem quase 20 anos.
Olha só. Né?
Fui gostando, fui entendendo aquela ideia como uma coisa, um chamado espiritual muito importante, interessante, no sentido de que não me parecia uma coisa assim estritamente religiosa, mas no sentido pior, ou seja, que aquele, a minha religião tem a verdade... A minha religião está correta, a sua não está. Eu posso até respeitar a sua, mas uma hora você vai ter que se converter para mim para você ser salvo. Isso eu não gostava, isso eu achava que estava completamente errado. Eu vi que ali não era bem isso, era uma ideia de que... uma busca pelo transcendentalismo, ou seja, não importa se você é branco, negro, homem, mulher, cristão, hindu, budista, etc. A alma, ela não tem designação nenhuma dessa. A alma, ela é espiritual, ela pertence a algo transcendente.
Verdade.
Então, achar essa essência dentro de si é o verdadeiro caminho. E no momento que você acha, naturalmente você vai achar a sua e vai achar dos outros, vai ver tudo. E aí você vai entender essa sua relação com o divino de outra maneira. Isso me parecia muito interessante, ter um método para chegar nesse ponto. Que isso é uma coisa interessante. A Bhakti Yoga, né, que Bhakti quer dizer devoção, Yoga quer dizer conexão, essa Bhakti Yoga é um processo, né? É um processo para você desenvolver devoção, um processo para você desenvolver amor. É uma ideia de que, sim, nós todos sabemos amar, mas existe uma forma de fazer isso de uma maneira pura,
uhum,
não querendo interesse, não querendo coisas para si mesmo, etc. Existe uma maneira de se aproximar desse amor perfeito. Existe uma técnica para isso, né? E que não é uma coisa complicada para ser feita no domingo ou na segunda, não, é para ser feita no cotidiano, o tempo todo. Viver uma vida espiritualizada, não ter um momento do dia como um departamento, né? A gente vive muito em departamentos, assim, isso aqui é profissional, isso aqui é familiar, isso aqui é hobby, isso aqui é não sei o quê. E às vezes a espiritualidade também está ali como um departamento, a religião. Então não, você vai tentar agregar todos esses departamentos à sua vida e a vida espiritual vai permear todos. Então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. E estou tentando, desde então.
Pois
eu acho que o Ratha Yatra ajuda muito nesse sentido. Porque ele, ele é uma chance, porque o espaço do templo, por exemplo, o Templo Hare Krishna em Belo Horizonte, lá no Prado, na Rua Metista, ele é um espaço limitado. Por mais que todos possam ir, é gratuito, não paga nada, todo domingo tem festival, jantar gratuito, mas ele é um espaço limitado. E tem muita gente que vai olhar e falar, não, pô, ir no Templo Hare Krishna, pô, sei lá, depois esses caras me fazem raspar o cabelo, vestir essas roupas aí de saia, eu não tô afim disso, não. Vou ficar na minha vida, não quero mexer com isso não, cara. Mas aí você fala, não, é na Praça 7, é no Parque Municipal, uhum. É uma chance da pessoa conhecer essa cultura, que é uma cultura que ela é transcendentalista, ela não é hindu, ela não é pertencente à Índia, ou uma coisa ali para os indianos, ou que você tem que abraçar toda aquela cultura para você viver, não tem nada disso, né? Assim, ela independe de tudo, ela pode ser benéfica para qualquer pessoa, ela tem aspectos universais que podem ser aplicados por qualquer um, né? Então, aspectos também de saúde, ecologia, etc. Uma verdadeira cultura de paz, porque no momento em que você busca essa transcendência da alma, ou seja, ah, não somos brancos nem negros, homem, mulher, americano ou árabe, ou judeu ou muçulmano, você rompeu essas fronteiras todas, né? Você buscou a verdadeira fórmula da paz. Né? Então é algo que pode ser benéfico para toda a sociedade. Acho que é um momento até do movimento Hare Krishna retribuir todo o acolhimento que ele sempre teve em Belo Horizonte, né? Fazendo um festival gratuito para a cidade inteira.
Bacana, então quem quiser participar, pode participar. Como é que é?
Sempre é gratuito, o festival vai acontecer, a gente vai sair da Praça 7, depois em frente ao Teatro Chico Nunes, a gente vai ter uma série de atrações, todas gratuitas. A gente vai ter, assim, alimentos, uma tenda grande, né, com salgados indianos, doces, também salgados não indianos, mas assim, uma ampla gama, né, de possibilidades ali de alimentação, produtos também da Índia e atrações, né, culturais. A gente vai ter música, a gente vai ter, por exemplo, Chandramukha Swami, que ele é um monge que tem uma carreira musical, ele tem quase 20 discos já lançados, já tocou já fez disco com Quinteto Violado, com Marcos Viana, com Benegão, enfim, de A a Z ele já transitou no universo, trazendo a música da Bengala, assim, a música folk da Bengala para música brasileira. Ele já fez disco de bossa nova com mantras, disco de forró com mantras e tal. Ele vai se apresentar com banda. A gente vai ter a banda Vrindavana, que é uma banda aqui de Belo Horizonte, mas que foi formada na Índia, do Bruno Tonelli, que também tem outras bandas, Sete Estrelas, etc. Ele montou essa banda na Índia. A gente vai ter Purushottam Swami, que também tem seus discos gravados. É um monge também, ele estudou piano nos anos 70, e depois, quando ele se tornou monge, passou seu conhecimento do piano para o harmônio, né, que é um instrumento muito usado nas canções clássicas assim, da Índia. Por exemplo, a dança, a gente vai ter uma apresentação de Bharatanatyam, que é a principal das danças clássicas da Índia, com a Kamalati Shirupini, que é uma das principais dançarinas de Bharatanatyam que a gente tem nas Américas. Ela é aqui de Belo Horizonte, e é sempre convidada na Índia para participar de eventos milenares, para fazer o encerramento do evento, abertura do evento. Ela morou muitos anos lá, estudou bastante, ela é mestre, né, de Bharatanatyam, ela dá iniciação para discípulos, que no Oriente é um pouco diferente, né? Você não é que você fez um seminário de um fim de semana que você já sai falando que você é mestre. Entendi. Mestre não funciona, não. Você vê que o Ravi Shankar, por exemplo, teve uma vez que perguntaram para ele quanto tempo ele demorou para tocar daquele jeito, ele falou 12 vidas. Não é para qualquer um, não, tem que estudar mesmo, né?
Não é assim.
Então a gente
não
vai ter uma tarde com diversas atrações. Miro, que é um músico aqui de Belo Horizonte também, que já gravou 2 álbuns, assim, que ele traz um pouco da teologia, da filosofia nas letras dele, mas de uma maneira bem sutil, como o George Harrison fazia, uma das grandes inspirações dele. Um outro grande músico é o Sammy Eric, que aí já é do jazz, da música instrumental, acabou de gravar um disco chamado Rebento, fez o lançamento dele recentemente até com o Neylor Proveta, assim, um músico brilhante, que também traz um pouco dessa sonoridade do Oriente na guitarra dele, no violão dele, e vai se apresentar lá com a gente. Ou seja, vai ser uma tarde assim para todos os gostos, inclusive para quem não tem nem interesse em espiritualidade, mas sim curiosidade com outras culturas, outros sons, outros sabores, que eu acho que só engrandece a vida de todo mundo, né? Assim,
com certeza.
Abre novas portas, né?
Verdade, é o que a gente está precisando. Romero Carvalho...
Fica muito fechado,
né? É, isso, já chega disso. Romero Carvalho, obrigado demais pelas explicações todas e pela conversa. E eu me despeço de você, como eu digo, Hare Krishna.
Ótimo, Hare Krishna é perfeito. Tá então, tudo
tá
aí.
Perfeito. Hare Krishna, até
Hare
a próxima.
Krishna.
Conte
até
sempre
breve.
Com a gente. Até breve. Tchau, tchau.
Tchau.
Você acabou de ouvir o meu bate-papo com o presidente do templo Hare Krishna, Romero Carvalho. O festival Ratha Yatra vai acontecer nesse sábado, dia 26, das 10 da manhã às 4 da tarde, começando com uma procissão da Praça 7 rumo ao Parque Municipal, onde atrações culturais como música, dança e culinária indianas, como ele acabou de falar na entrevista, além de mantras e yoga, serão apresentados. Mais informações desse festival estão disponíveis no Facebook da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, facebook.com/ISK com N no final, tá? ISK com Belo Horizonte.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.